Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. É um gosto receber-vos uma vez mais na Assembleia da República. São visitas, não diria habituais, mas com alguma frequência, como é nosso dever enquanto deputados e como é justo fazê-lo com pessoas que, enfim, foram e são tão importantes para o país. O meu nome é António Proa, sou deputado do PSD, sou coordenador deste grupo de trabalho de audiências. Devo um primeiro pedido de desculpa pelo tempo que demorou até se efetivar esta reunião. Peço a vossa compreensão e a vossa desculpa. Estão também aqui a senhora deputada Rosa Albernazes, do Partido Socialista.
Rosa Maria,
peço desculpa. Do Partido Socialista e o senhor deputado David Costa, do Partido Comunista Português. O senhor deputado ia justificar o atraso do senhor deputado que acabou de chegar, o senhor deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, que eu já agora sugeria que se sentasse aqui deste lado. Enfim, estamos naturalmente à vossa disposição para vos ouvirmos. A única nota que eu queria fazer é que temos de seguida uma reunião da Comissão de Defesa Nacional, que tem início às 15 e, portanto, seria desejável que pudéssemos terminar um pouco antes das 15 horas. Mas estamos à vossa disposição e eu, depois de vos ouvir, daria a palavra aos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares. Muito obrigado uma vez mais. Dei com certeza, com gosto.
Estou acompanhado, eu sou o Presidente da Direção Nacional da Associação, meu nome é José Arruda, estou acompanhado dos meus dois camaradas, dois vice-presidentes da Associação, meu camarada Garcia Miranda e meu camarada Lopes Dias. Senhor deputado, senhores deputados, muito obrigado por nos receber. Aliás, o nosso pedido foi satisfeito, nós vamos ter uma Assembleia Geral Nacional que se vai realizar na Academia Militar no próximo sábado, dia 18. Como sabem, esta organização é uma organização que a palavra participação existe e é um momento importante da vida da nossa casa. Rondamos ter uns 500 membros. Portanto, é a Assembleia Ordinária, mas tem sempre um ponto importante que tem a ver com o caderno reivindicativo. O nosso pedido de audiência centra-se, penso que acompanharam o nosso ofício, dizendo que estamos naturalmente num ano com, que é o ano 41 da nossa organização e naturalmente com mais idade, com mais barba branca, mais doentes, naturalmente preocupados. E em relação às questões, neste caso, da criação de um serviço de apoio aos centros militares, eu queria, antes de seguir, também agradecer a importância de sermos recebidos aqui na Comissão Parlamentar de Defesa, cumprimentar todos os senhores deputados e a importância que esta comissão tem dado à causa dos centros militares, estando agora, no período passado recente, reconhecido que esta questão dos centros militares é uma questão transversal aqui à Assembleia da República. Portanto, algumas das medidas relativas foram aprovadas aqui no Parlamento no passado recente e algumas medidas, neste caso, pelos governos, particularmente, estamos a falar agora do 19º governo. Portanto, há cerca de 40 e poucos anos, vai fazer para o ano, em 20 de janeiro foi aprovado o Decreto-Lei 4376, um decreto importante, face pós-nossa uma luta que incitámos naquele período, muito mais jovens, mas quisemos fazer sentir os nossos direitos, as nossas reivindicações. E claro que durante esses anos foi aprovada muita legislação. Como disse, no passado recente, a Assembleia manifestámos aqui em 2008, e as coisas temos que considerar, todas estas matérias foram matérias, no geral, no quadro dos nossos direitos, uma parte delas, das nossas reivindicações, foram aqui repostas no Parlamento e, como disse, o próprio 18º Governo, naturalmente, aprovou a legislação e agora temos que reconhecer que as relações que mantemos com o Ministério da Defesa são relações como instituição parceira e sempre parte da solução. E ouvimos aqui, e pedir esta audiência, antes da nossa Assembleia, para transmitir também aos nossos associados todo o trabalho que a Direção vai fazendo. Neste princípio do ano, como disse, entramos no ano 39 deste Decreto-Lei 4376, estivemos com a instituição militar, com os membros do Governo da Secretaria de Estado da Defesa, com a Sra. Secretária de Estado Berta Cabral e com o Dr. Paulo Nunes, Secretaria de Estado das Ações Fiscais. Algumas das matérias estão a ser tratadas do caderno reivindicativo, algumas questões, e a nosso entender, caminham a, nós pensamos, para Bom Porto. No concreto, queremos transmitir, portanto, desse caderno reivindicativo que estamos a acabar de arrumar para levar à nossa Assembleia Geral e depois faríamos chegar aqui, senhores deputados. Há uma matéria muito importante que tem a ver com uma Carta Magna, que nós já pusemos esta matéria ao Ministério da Defesa, um documento que pretenderíamos que a Assembleia viesse aprovar. Naturalmente, esta matéria, neste momento, estamos ainda a trabalhá-lo, de forma a garantir que os direitos consignados em lei não fossem tocados. No passado, de vez em quando, acontece, algumas leis são mudadas, somos surpreendidos e pensamos que, face ao reconhecimento, naturalmente, e os direitos consignados em lei não deviam ser tocados. Portanto, essa Carta Magna, como disse, faríamos depois chegar aqui ao Parlamento. Vamos apresentar, em primeiro lugar, ao Ministério da Defesa, e o Sr. Ministro já manifestou publicamente o interesse em colaborar e tratar desta matéria, mas nós pensamos que devia passar aqui pela Assembleia da República. E o primeiro local teríamos aqui à Comissão de Defesa essa carta e o resto do caderno reivindicativo. Do quadro do caderno reivindicativo e das relações que mantemos com o Governo, com o Ministério da Defesa, há matérias que estão a ser tratadas, que foram tratadas questões da saúde, e agora há uma questão de fundo que tem a ver com um plano de ação para apoio aos deficientes das Forças Armadas. Naturalmente, para além das questões da reabilitação, das próteses e dos medicamentos, nós, como deve imaginar, já com esta idade estamos naturalmente preocupados, porque também, para além do agravamento da deficiência, existe aquilo que nós chamamos de estruturação familiar. E, de acordo com esse Decreto-Lei 4376, compete ao Estado tratar, neste caso, dos deficientes militares, naturalmente, através de medidas legislativas competentes, e, naturalmente, depois compete à instituição militar e às outras entidades, como o Instituto de Ação Social, como os hospitais militares, levar à prática essa decisão política. E é neste sentido que viemos aqui, penso que o termo sensibilidade, sensibilizar a Comissão de Defesa, nós, penso que, se me permite, senhores deputados, estamos a jogar em casa, naturalmente, face à responsabilidade, à sensibilidade desta, como diz, desta Comissão, entende que aos deficientes das Forças Armadas, face àquilo que representamos, e penso que consideram, nós somos uma verdadeira condição militar, fomos cumprir o serviço militar obrigatório, uma guerra, naturalmente que era uma guerra colonial, felizmente já não virão mais guerras coloniais, podemos quase que afirmar como certeza, mas pela frente temos a nossa guerra da terceira idade. É nesse sentido que defendemos um plano de ação para apoio aos centros das Forças Armadas, um serviço. Naturalmente, podemos informar que, da vontade da parte do Sr. Ministro da Defesa, Dr. Aguiar Branco, uma vontade de fazer aprovar esse plano. Desse plano faz parte a criação de um centro de próteses, que esta tarde, quando saímos daqui, vamos estar no militar, que é gerido pela Cruz Vermelha, onde será assinado um protocolo para fornecimento de próteses e ajudas técnicas, produtos de apoio aos deficientes militares. Portanto, uma assinatura de um protocolo entre o LAR da Cruz Vermelha e o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, que é uma referência nacional, tem, portanto, e naturalmente com os senhores secretários de Estado, a doutora Berta Cabral e o secretário de Estado do Emprego. Portanto, este plano, nós podemos dizer aqui, já fizemos chegar ao Governo e queríamos chegar aos seus deputados um documento. Eu não sei se por meio chegou alguma coisa ainda hoje, mas é um documento em que nós fazemos um pequeno historial, notamente tendo em conta os homens da Primeira Guerra Mundial. Como sabem, os homens da Primeira Guerra Mundial, após a criação da sua associação, Liga dos Combatentes, pelo próximo dos anos 20, mais tarde, como sabem, o Estado Novo acabou retirando daqui a associação e passando a ser, neste caso, do Estado, e congelou-lhe pensões. Nós ainda tivemos a oportunidade, quis o destino, com a chegada do 25 de Abril, de encontrar algum desses camaradas que viveram, participaram na Primeira Guerra Mundial, abandonados com pensões de miséria e da história que nos contaram. Naturalmente, viveram momentos horríveis, abandonados, amontoados em lares sem apoio. Bem, essa é uma preocupação que nós temos. Que nós temos de chamar a atenção ao poder, aos órgãos de soberania, em particular ao Ministério da Defesa, de que não queremos, dizemos isto, que nos aconteça aquilo que os nossos homens da Primeira Guerra sofreram. Evocámos, como sabe, o ano passado, os 100 anos do início dessa guerra, fizeram-se várias cerimónias, vários momentos, mas que competem a esta organização. Nós somos da Direção Nacional, somos uma organização com ainda cerca de 15 mil membros e temos um grupo desses membros com grandes incapacidades. E as famílias estão esgotadas e é desse plano que o Ministro da Defesa manifestou publicamente vontade e que nós acreditamos que vai ser levado à prática. Agora, passamos aqui, como disse, pela Comissão de Defesa para dar a conhecer qual é a nossa ideia com esse documento, uma história e aquilo que pretendemos. Queremos que haja um serviço, nós chamamos Sentinela 24 horas, porque ainda existe e vai continuar a existir gente que está doente, está magoada, com agravamento das deficiências e de estruturação familiar. Naturalmente, como sabem, temos as deficiências agravam-se, as famílias estão cansadas, não é só o problema da prótese, não é o problema só da bengala, é quem trata daquele homem. Há muita solidão, muitos de nós já vivemos com filhos, mas os filhos, por um lado, podem não ter emprego, uns não têm emprego. Portanto, nós reivindicamos um plano nacional. Naturalmente, o Ministério da Defesa, a informação que temos dos contactos com a Senhora Estado é que está iminente a assinatura de um protocolo com esse Centro de Reabilitação Profissional para desenhar esse plano de ação. Esse plano que tem esta componente integrada e, naturalmente, a componente da ação social e de apoio, naturalmente, psicológico, apoio social. Este é um grande drama. Tivemos, por outro lado, no passado breve, estas questões dos hospitais militares, como sabem, esta decisão política. Tivemos alguns problemas e isso fez-nos também alertar que há uns anos avançámos com um plano, nós chamamos de Rede Solidária, um levantamento nacional. Nós sabemos o que queremos. A nossa preocupação, e como disse, acreditamos, e da vontade, o Sr. Ministro expressou publicamente no dia 14 de maio, que este ano, por volta do nosso aniversário, ele queria ver esse centro de prótese e nós avançámos com esta ideia. Bem, nós queremos um plano. Esse decreto-lei 4336 já previa, se apoia aos cidadãos com deficiência e, naturalmente, chamava mesmo a atenção para que não acontecesse aquilo que sucedeu aos homens da Primeira Guerra Mundial. Portanto, senhores deputados, a minha, a nossa pedido de audiência tem a ver, na verdade, dar a conhecer qual é o estado da nação em relação aos direitos dos cientes militares. Como disse, foi importante aqui, quando o Parlamento nos recebeu e quando, após a nossa administração, foram tomadas medidas para repor direitos em relação ao caráter imediatório das pensões e também às questões da saúde. Uma parte estão resolvidas, algumas questões pontuais não estarão. Nós, noutra oportunidade, após a Assembleia Geral, faríamos chegar aqui por falta do caderno reivindicativo. Era em nome da Direção Nacional, se os senhores deputados me permitissem, queria solicitar aqui a um dos meus camaradas, naturalmente, que exercessem aqui os direitos de naturalmente me ajudarem nesta minha intervenção. Portanto, se o deputado permitisse, pedi ao meu camarada Lopes Dias que a sua experiência me ajudasse a concluir esta nossa explanação.
Muito bem, muito obrigado e tem naturalmente a palavra. Faça favor.
Boa tarde, Srs. Deputados. Obrigado por me darem a palavra. E resumindo, tentando resumir aquilo que o meu Presidente acabou de falar, aquilo que preocupa muito a nossa associação neste momento é, de facto, avançar-se com este plano integrado de apoio aos deficientes militares. Que, evidentemente, que nós temos um edifício legislativo que foi construindo ao longo destes 40 anos de vida democrática. Passou aqui ultimamente algumas leis pela Assembleia da República e que mereceram o apoio transversal de todos os partidos, mas neste momento a ATFA pensa, pela idade em que estamos todos, nós estamos todos na casa por volta de entre os 67 e os 72 anos, pessoas já com idade, em que começam a entrar na seriedade, o agravamento, principalmente o que nos preocupa são os grandes deficientes, pessoas mais dependentes. E neste momento a situação começa a ser preocupante, porque há famílias que estão estruturando, ou por morte da mulher que sempre acompanhou o deficiente, ou até por envelhecimento dos dois, é que ela já não pode prestar esse apoio. As pessoas vivem espalhadas por todo o país, e neste momento nós, na ATFA, sabemos onde estão as pessoas, o que precisam. Não temos é meios e, de facto, de acordo com a lei, de acordo com este Decreto-Lei 4376, compete, aliás, como os seus deputados sabem, compete ao Estado, através, nomeadamente, do Ministério da Defesa Nacional, a responsabilidade de acompanhar, até ao final das nossas vidas, a qualidade de vida e o bem-estar, o melhor possível, dentro das possibilidades que o país tem, evidente, os deficientes militares, aqueles que voltaram da guerra, da minha geração toda. E, de facto, se não houver este plano integrado, nós, aqui na ATFA, todos os dias, senhores deputados, imaginarão que, todos os dias, nos dão a bater à porta casos dramáticos de um grande deficiente que ficou sem esposa, de um grande deficiente que, de um momento para o outro, já não pode usar as próteses, de um momento para o outro, já não pode usar a cadeira de rodas, ou porque teve um AVC também. Quer dizer, situações dramáticas em que nós queremos intervir, mas, de facto, podíamos intervir se tivéssemos mesmo meios, mas também não nos compete a nós, nós compete-nos, na nossa qualidade de organização representativa, sermos parte da solução, apoiarmos, darmos o apoio aos nossos deficientes, sabermos onde estão e, no fundo, contribuir para que esse serviço que nós queremos que seja criado com urgência no âmbito da Defesa Nacional, que seja criado no sentido de que, nesta fase derradeira das vidas dos deficientes militares, nestes últimos 10, 15, 20 anos, que de facto haja um serviço que possa acompanhar, sinalizar, monitorizar estas situações e, para cada caso, com a ATFA sempre à cabeça, no fundo, a prestar o seu dever de representação e também de prestação de serviços, junto com esse serviço no âmbito da Defesa Nacional, no sentido de, para cada caso, encontrar as melhores soluções. Não, evidentemente, que nós temos uma perspectiva realista, não vamos criar em cada cidade um lar para deficientes, isso é impossível, mas vamos tentar, com o apoio da Defesa Nacional, que os deficientes militares, no caso de virem a precisar do internamento de um lar, sejam apoiados pela Defesa Nacional e que entrem, por exemplo, nesse lar que podem e vão ter as mesmas condições que têm as outras pessoas, todas, mas só pelo facto de um deficiente militar, um ex-combatente, um grande deficiente, entrar num lar ou noutra instituição e ter, saber que está lá porque foi combatente, deficiente militar, ficou deficiente ao serviço do país e que o país reconhece esse sacrifício, só isso dá-lhe uma autoconfiança enorme. Porque foi aquilo que não aconteceu, como disse aqui o meu Presidente, aos combatentes da Primeira Guerra Mundial. Por isso, o que nós queremos, de facto, é a criação de um serviço nacional que possa monitorizar, acompanhar, sinalizar, com o apoio da IATA, que nós, pelo trabalho que fizemos em 2008-2009, temos todo esse levantamento feito. Agora é só, de facto, arranjar alguns meios, porque, de facto, temos, por exemplo, um sócio nosso na Covilhã, saindo duas pernas. Neste momento sabemos, por exemplo, é uma situação nova, chegou-nos agora há pouco tempo, sabemos que ele está muito degradado, está viúvo, mal se pode sair de casa. Temos que ter capacidade de ir lá buscar lá a Covilhã, trazê-lo uma viatura para o hospital aqui. Ora, esses meios, e se calhar acompanhado logo por uma assistente social, por um psicólogo, nós não temos esses meios, somos uma organização com poucos meios humanos e materiais. E então, se houvesse este serviço, e este serviço, no fundo, não é criar tudo de novo. Há, ao nível das Forças Armadas, dos três ramos das Forças Armadas, do IASFA, da própria Cruz Vermelha, dos hospitais militares, há, no fundo, todos estes serviços de apoio. É preciso é que este plano tenha uma componente importante, que nós em Portugal, não sei se os seus deputados concordarão connosco, mas por vezes falta-nos alguma coordenação dos meios que temos. E em Portugal há meios. Nós temos, como disse, nas Forças Armadas, nos Três Ramos, no hospital, no IATA, há meios. Agora é preciso que haja este plano coordenado, um serviço que seja coordenado pelo Ministério da Defesa Nacional e que depois possa utilizar, potenciar estes meios já existentes, coordená-los no sentido de que todos saibam o que há a fazer para desenhar aquela situação e que deixemos de tratar estes casos caso a caso. Fica mais caro e não atingimos os objetivos. De facto, o que nos preocupa é coordenar toda esta ação, evidentemente que vai implicar mais alguns meios humanos e materiais, mas o fundamental já está no terreno. É preciso coordenar e definir métodos de ação, maneiras de fazer as coisas e depois saber-se que naquele, no ramo, no HFAR, quem trata desta situação é aquela pessoa, quem trata no Estado-Maior do Exército, na logística, é aquela pessoa, e depois havendo esta coordenação, perante uma situação que nos bate à porta, ou diretamente na ATFA, ou nesse serviço que nós estamos a reivindicar que seja criado, bate à porta por telefone ou por outro motivo qualquer, chega a essa situação, haja de facto capacidade de rapidamente saber quem é essa pessoa, onde está, todos em conjunto, encontrar a melhor solução para que, de facto, não podemos defraudar e frustrar as esperanças que os docentes militares depositam no país que serviram e que agora, no final das suas vidas, depois de uma vida em que se reabilitaram, se integraram, criaram os seus filhos, mas que hoje iniciou-se uma fase mais difícil das suas vidas e que continuam a ter atrás de si este apoio que lhes vai permitir encarar o final das suas vidas com uma dignidade de cidadão que, com os seus 20, 21 anos, que era a minha idade e os meus camaradas, fomos chamados a cumprir no Serviço Militar Obrigatório, fomos obrigados a ir para uma guerra, de lá viemos deficientes, mas que o nosso país, a nossa pátria, não nos abandonou e que continua preocupada connosco. E isso nós não temos dúvidas, está preocupada. Aliás, aqui a Assembleia da República o demonstrou já várias vezes, até ultimamente. Por isso é só o que nós queremos, é coordenação dos meios para uma melhor atuação e um melhor aproveitamento de todos, daquilo que temos, que não é assim tão pouco, já é algo, já é bastante. E depois, com este serviço criado, alocar mais alguns meios que não serão por ir além, tendo em causa e tendo em conta de quem se trata. São pessoas grandes suficientes que deram o melhor de si próprio no serviço do país. Obrigado, Srs. Deputados.
Sr. Deputado, dar mais um...
Faça a favor.
Só para terminar, Sr. Deputado, nós fizemos chegar ao Ministério da Defesa e já estamos a trabalhar com o Ministério da Defesa na preparação deste plano, portanto, aqui não há nada de nenhum antagonismo, nós e o Ministério da Defesa, e o Ministério da Defesa e nós. Viemos, como disse, aqui trazer esta ideia de como é que pensamos que o amanhã e o futuro estejam garantidos, mas deixar esta ideia, nós deixámos ao Ministério da Defesa, à sua consideração, que isto devia ser aprovado, portanto, uma lei, porque depois, na verdade, nós achamos que não são muitos recursos, mas depois é preciso dinheiro, estas coisas fazem-se com verbos. Bem, como dirá o ministro saberá melhor, mas nós, no passado recente, aqui a Assembleia aprovou uma lei sobre as questões da saúde e por unanimidade. Bem, é preocupação destes dirigentes, naturalmente, que as coisas estejam garantidas. Portanto, era neste sentido a nossa vinda aqui hoje. Penso que a nossa missão ficou cumprida e estamos perante deputados, portanto, que percebem o que é que esta organização aqui representa. Naturalmente, o esforço e o sacrifício daqueles que serviram Portugal e naturalmente, sabemos do contexto em que vivemos, na verdade. No passado recente, tivemos que nos manifestar publicamente e naturalmente fomos compreendidos. É óbvio que já não temos idade para andar à guerra e à chuva, e eu penso que a porta do Ministério da Defesa está aberta, com a porta da Assembleia da República. Viemos, como disse aqui, entregar este nosso designo, esta nossa utopia, porque nós gerimos expectativas e naturalmente muitas frustrações. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, nós é que agradecemos. Nós, como disse, estávamos aqui, estamos aqui sobretudo para ouvir, mas eu não queria deixar de, ainda que brevemente, até porque temos depois outro compromisso e sobretudo, como eu disse, cumprimos aquilo que era o nosso propósito de vos ouvirmos, mas não queria deixar de, ainda que brevemente, dar a palavra aos meus colegas, senhores deputados. Começava por dar a palavra à senhora deputada Rosa Maria, do Partido Socialista.
Disseram há pouco, o país deve muito. Eu estou cá há uns anos e tenho assistido às vossas lutas e às propostas que vieram até aqui, e foi sempre com bastante alegria que eu vi as propostas aprovadas. Realmente, como disse há pouco, o tempo passa e nós esquecemos que o tempo passa. E a questão que colocaram aqui hoje é uma questão que eu própria nunca me tinha lembrado, e pensava eu que as coisas estariam já quase resolvidas das vossas reivindicações, das lutas que tiveram durante estes anos. Realmente o tempo passa e o que acontece é que outros problemas vêm com a idade. E é um aspecto que eu nunca me tinha lembrado e que irei, e tenho a certeza que os meus colegas também dos seus partidos, e vamos aguardar, portanto, o envio, fico à espera do envio do vosso plano integrado, a que tal carta magna. O que eu posso dizer é que irei entregar no meu partido e que irei ler com toda a atenção as propostas que lá vêm.
Muito bem. Senhor deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigado. A começar por cumprimentar, evidentemente, Presidente José Arruda e os membros da direção. Nós estamos aqui mais para ouvir do que propriamente para falar, e nesse domínio devo dizer que é sempre um gosto ouvi-los aqui na Assembleia da República, e sempre que têm a oportunidade e que vos é dada a oportunidade, e para nós um prazer de aqui vos receber. É conhecida as relações que o CDS tem tido com esta mesma associação, com o identificar e a sintonia que há com algumas e muitas das vossas causas, propostas e até mesmo expectativas, e temos uma linha aberta e temos mantido esse contacto e essa via de diálogo que se tem mantido, e é uma via de diálogo permanente e que, evidentemente, que gostaríamos de manter. Quanto às expectativas, fazem muito bem, aguardaremos o documento, e em momento oportuno também daremos o nosso contributo para o mesmo. Muito obrigado.
Passava a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, e em primeiro lugar, agradecer e saudar a presença da Associação de Deficientes das Forças Armadas, na pessoa do seu presidente, José Arruda, e restante delegação, deixar aqui de forma muito clara que tomamos em boa nota todas as informações que aqui nos deixaram e, como sempre, e em convergência com os restantes grupos parlamentares, que estão claramente empenhados, como aqui o Sr. Presidente José Arruda referiu, em resolver os problemas dos deficientes das Forças Armadas e em acolher todas as suas, ou pelo menos grande parte das suas reivindicações, deixar aqui de forma inequívoca que o Partido Comunista Português estará sempre com a sua porta aberta para a associação que os senhores representam e que, de facto, tem que ser relevada no sentido em que representa, e a associação representa, de facto, portugueses que prestaram um grande serviço ao país e que, de facto, merecem toda a atenção e dignidade desta Casa, da Casa da Democracia, da Assembleia da República. Neste sentido, o Partido Comunista Português aguardará, portanto, a carta, o caderno reivindicativo e dará especial atenção àquilo que aqui nos trouxeram, nomeadamente no Plano Nacional de Apoio, de Apoio Permanente aos Deficientes. De facto, aquilo que aqui relataram e que assistimos na sociedade em geral, mas obviamente que aqui relevaram a questão em particular dos deficientes das Forças Armadas, é uma realidade de facto complexa em que a desestruturação das famílias, as dificuldades de subsistência e o nível de carência das famílias portuguesas em geral e agravadas aqui, como foi relatado pelo Sr. Presidente José Arruda, em particular pelos deficientes das Forças Armadas, merecem, de facto, e acreditamos que, como tem sido a panágio desta Comissão, terão, de facto, a atenção devida e no sentido de resolver e apoiar, cuidar, tratar, como aqui o Sr. Presidente referiu, dos deficientes das Forças Armadas. De facto, questões como a solidão, porque passam os portugueses com uma faixa etária mais elevada, obviamente que não pode ser insensível à Assembleia da República e a esta Comissão, no caso dos deficientes das Forças Armadas em particular. Neste sentido, mais uma vez, realçar que o Partido Comunista Português dará a devida atenção, a especial atenção, se assim quisermos, a todos os problemas que aqui nos trouxeram, nomeadamente esta questão do Plano Nacional de um Apoio Permanente aos Deficientes das Forças Armadas. E resta-me agradecer a presença da Associação aqui nesta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, a terminar, se me permitem, sou também, nesta qualidade, embora esteja na condição de coordenador deste Grupo de Trabalho, sou também representante do Partido Social Democrata e não queria deixar, ainda que brevemente, de vos transmitir a nossa posição e também o nosso compromisso. Em primeiro lugar, dar-vos nota de que eu tive a oportunidade de contactar o Governo e confirmo precisamente a sensibilidade e o empenho que o Governo tem no tratamento das questões que já tiveram a oportunidade de transmitir ao Governo e que estão a trabalhar com o Governo e que agora nos transmitiram e, portanto, testemunhar esse empenho que escutei por parte do Governo. Ficar-me-ia mal não o afirmar aqui enquanto partido que suporta na Assembleia da República o Governo, mas dizer-vos mais. O grupo parlamentar do PSD, aliás, como tem sido tradição da Assembleia da República, dos diversos grupos parlamentares, aliás, como foi testemunhado também aqui hoje mesmo, existe um consenso alargadíssimo, eu diria que é das poucas matérias que reúne um consenso tão alargado no que diz respeito à sensibilidade para os problemas que os deficientes das Forças Armadas têm e que a direção da Associação aqui nos transmitiu, e da minha parte fica também o compromisso de acompanhar e contribuir, procurar para contribuir para a concretização de muitos que são os vossos anseios. Ficaria, como aliás já foi dito, a aguardar as conclusões, nomeadamente do vosso Congresso, e não queria terminar sem deixar aqui uma palavra que eu acho que é partilhada por todos, do respeito pelo vosso papel, pelo papel que a vossa associação desempenha e que os membros da direção têm particular responsabilidade nessa defesa, mas pelo papel que desempenham, pelo significado que têm, o contributo que deram ao serviço do país, como muito bem disseram, e pelo exemplo que continuam a dar. Isso para nós é muito relevante e por isso o nosso respeito e a nossa consideração e o empenho que todos teremos em continuar a acompanhar enquanto deputados e eu diria mais, enquanto cidadãos, o vosso empenho e partilhamos das vossas preocupações. Muito obrigado, esta casa está sempre ao vosso dispor e sempre que considerarem útil estaremos de portas abertas para vos receber. Muito obrigado.